Entramos então agora no ponto 22 em concreto sobre este projeto de resolução. Senhor Deputado André Brato Forte, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, este projeto de resolução, e eu gostava de esclarecer à Câmara que farei esta apresentação atendendo ao conteúdo do que está em causa e por se tratar de uma iniciativa conjunta de vários partidos, não farei nesta minha primeira intervenção qualquer apreciação do ponto de vista político ou partidário para que depois todos possamos fazê-lo em condições de igualdade. Portanto, dizia eu que este projeto de resolução visa recomendar a realização de um estudo sobre a abstenção eleitoral nos Açores, do ponto de vista da abstenção técnica, mas também do ponto de vista da abstenção por razões políticas, portanto, numa dupla perspectiva, porque, na sequência do que se registrou dos resultados e dos valores que a abstenção atingiu no último ato eleitoral para esta Casa, em outubro do ano passado, e tendo também atenção que isso é o culminar de um histórico consecutivo de subida da abstenção e dos valores da abstenção, os partidos subscritores entenderam que esta seria uma boa base de partida para se desenhar um conjunto de medidas que o sistema político deseja implementar na procura de um maior envolvimento dos açorianos com o seu sistema autonómico e, nomeadamente, ao nível da participação eleitoral. Esta resolução tem, portanto, em concreto, visa, portanto, em concreto, a realização deste estudo que tem alguns itens que devem ser contemplados. Analisar a abstenção do Estado de Direito Democrático, de um ponto de vista geral, impactos e consequências. Analisar a abstenção em concreto nos Açores de 1976 a 2016, portanto, no âmbito do sistema autonómico. O peso da abstenção técnica e a respectiva evolução. As razões para que aconteçam esses níveis de abstenção, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista político, tudo também tendo por base a consciência que os partidos subscritores têm de que o fenómeno que se registra nos Açores tem particularidades, é mais acentuado do que se passa no plano nacional, e essas particularidades, sobretudo do ponto de vista técnico, justificam em boa parte o facto de ser mais elevado do que a nível nacional. Porque é o estudo que vai definir, quantificar de forma correta, exata e rigorosa, mas todos nós partimos da presunção de que o sistema de recenseamento automático existente e é o facto de termos uma comunidade imigrante muito numerosa que recorre ao cartão de cidadão e que automaticamente fica por isso recenseada, tem influência e peso nestes níveis de abstenção. Portanto, trata-se de, para podermos futuramente desenhar um programa de medidas que quer na componente técnica, quer na componente política, possam atalhar e melhorar estes resultados, temos de partir de uma base sólida de análise do problema e essa base sólida e científica, rigorosa, deve ser conferida através da realização de um estudo desta natureza, que terá, segundo a resolução, uma duração máxima de um ano, a partir da publicação da resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Astor Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários. Boa exposição que acabamos de ouvir do Sr. Deputado André Batefor. Facilmente toda a gente percebe que a Comissão vai tratar de todos os assuntos, menos daquele... Ah, isso é da abstenção.
Sr. Deputado Artur Lima, prescinde. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Senhores membros do Governo. Eu lembro um evento que ocorreu talvez um mês ou dois meses antes das eleições do passado dia 16 de outubro, onde creio que diria que estavam todos aqueles, à exceção do PCP, todos os que na altura eram líderes parlamentares, um evento da responsabilidade de uma associação cívica, a Associação Sénior de São Miguel, justamente sobre o fenómeno da abstenção, antes ainda da ocorrência do ato eleitoral, e em que havia uma coincidência, eu diria quase unanimidade, quer na avaliação deste fenómeno por parte de todas as forças políticas que aqui estão representadas e a manifestação também de uma preocupação relativamente ao recrudescimento do fenómeno da abstenção, à evolução extremamente acentuada que vinha sendo conhecida e que, passado tal mês ou dois meses, não sei agora precisar exatamente quando é que foi, creio que foi no mês de setembro, julgo eu, acabou por, no dia das próprias eleições, provavelmente, não sei, não consigo confirmar isto bem completo, mas em que nas declarações do próprio dia eleitoral feita por todos os partidos, acabaram por assinalar, no fundo, que a preocupação que existia um mês antes tinha efetivamente dado lugar a um nível de abstenção perfeitamente desusado e perfeitamente indesejado. E as reações foram também aí muito semelhantes, a preocupação de todos os partidos foi semelhante. Ou seja, este é um fenómeno que a todos preocupa e deve preocupar a todos os políticos e deve preocupar também a esta primeira Casa da Autonomia, onde estão os representantes do povo açoriano. É um fenómeno que nos preocupa a todos e por isso consideramos extremamente importante que seja também dado um primeiro passo por esta primeira Casa da Autonomia para que se faça uma análise profunda deste fenómeno e que se comece a partir para eventuais soluções que levem à redução do nível de abstenção que realmente está a atingir níveis muito, muito, muito indesejáveis. Este é um fenómeno que efetivamente é perfeitamente indesejável e cabe-nos a nós dar esse primeiro passo em prol da democracia nos Açores e entendemos por isso que é perfeitamente oportuna e perfeitamente pertinente a realização deste estudo. Falando já do próprio projeto de resolução em si, o facto de ser apontada à Universidade dos Açores como liderando, digamos assim, este estudo, ainda que recorrendo a outras entidades com peso relativamente a esta matéria, pensamos estar aqui também a valorizar uma instituição que é aquela que nos pode dar de forma mais profunda, que nos pode conduzir a um trabalho mais profundo e que, fazendo uma análise e estabelecendo depois conclusões criteriosas que se pretendem relativamente a esta matéria. Portanto, consideramos que é pertinente a realização deste estudo, é fundamental darmos passos para aumentar a participação democrática dos açorianos, para aumentarmos a participação dos açorianos nas decisões sobre a sua terra e nas decisões sobre o seu futuro. E por isso, o facto de o PSD se ter prontamente associado à subscrição deste projeto de resolução, fê-lo convictamente e fê-lo de forma pronta, e não necessitando de uma análise muito substancial para se associar, no fundo, a este projeto. Portanto, a partir do momento em que subscrevemos esta iniciativa, naturalmente iremos votá-la favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu, durante estes dias, tenho saudado sempre o público. E é pelo público que começo a minha intervenção. Quando falamos de abstenção, falamos necessariamente do voto. E é o público que assiste aos trabalhos da nossa Assembleia, quer em plenário, quer também os trabalhos que são desempenhados fora do plenário através da comunicação social e competindo ao público também conhecer aqueles que são os trabalhos desenvolvidos nas várias comissões. Portanto, é o público que nos coloca aqui com o seu voto e é também o público que com o seu voto nos pode muito bem retirar de cá em vez de outro. Nunca é demais, por isso, recordar que o voto suporta a democracia representativa. Nesse sentido, as assembleias são fruto do poder popular, expresso pela delegação desse mesmo poder em representantes eleitos. Sem excluir, é claro, as mais diversas formas de democracia direta, garantidas quer pela Constituição da República Portuguesa, quer pelo Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. A abstenção consciente é um sinal de distanciamento dos cidadãos e das cidadãs face a quem os representa e seus governantes, que, infelizmente, não raras vezes, ocasiona sentimentos de desprezo por parte dos eleitores pela forma como se tem em conta as suas expectativas e anseios no exercício da atividade política, colocando em risco a democracia. O estudo proposto será inédito na região e resulta de um consenso de que é necessário contrariar o aumento que se tem verificado de ato eleitoral e de abstenção e que, no caso específico das eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, constitui-se como uma ameaça à própria autonomia. Infelizmente, vulgarizou-se a distinção artificial e perigosa entre aquilo que se convencionou como classe política e sociedade civil, uma perspectiva indiciadora já de si de um distanciamento entre representantes e representados. Interessa, pois, conhecer as mais diversas razões para que os representados dispensem o seu direito de escolher quem os representa, de acordo com as suas convicções políticas ou ideológicas. As estimativas publicadas sobre a abstenção técnica na região, devido ao recenseamento automático pela generalização do cartão de cidadão, revelam que tem um peso significativo na totalidade da abstenção. Este estudo permitirá clarificar as diversas origens desta forma de abstenção. Também importará identificar e conhecer os fatores associados à abstenção e o perfil de quem se abstém. O conhecimento proveniente da conjugação dos resultados e das conclusões da abstenção técnica e da abstenção consciente, acompanhado da devida vontade política, será um primeiro grande passo em direção ao aprofundamento da democracia na região. Estudos internacionais dão-nos algumas pistas importantes, mas que, apesar de ajudarem a vislumbrar possíveis fatores para o alinhamento político que leva à abstenção, poderão não explicar de todo, ou só explicar em parte, o porquê das elevadas taxas de abstenção registadas na região. O alinhamento político poder-se-á dever genericamente à percepção da eficácia e confiança política. A percepção da eficácia política traduz-se no reconhecimento de que o voto individual influencia o modo como um país, uma região, um concelho ou até mesmo uma freguesia é governada, na ideia individual de que os representantes têm em conta as opiniões e expectativas dos representados, no nível da complexidade associada à política percebida pelos eleitores e a identificação individual relativamente à atividade política. A abstenção consciente, por sua vez, poderá também ser resultante da falta de confiança política nos representantes e governantes. A confiança política que se traduz na confiança, ou melhor, na convicção, de que os representantes e governantes fazem aquilo que é correto, de que representantes e governantes fazem aquilo que deve ser realmente feito, na sinceridade transmitida pelos representantes e governantes e que relevo é atribuído pelos representantes e governantes aos interesses do povo. Esperamos que, com este estudo, possamos ter dados concretos e precisos para conhecer as razões do desalento dos abstencionistas, que permitam criar condições para que se valorize a democracia e a política. Esta é uma iniciativa que naturalmente subscrevemos, porque não basta lamentar as elevadas taxas de abstenção. É urgente agir. E este é o primeiro passo para que se tomem medidas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Astur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, como referiu o Sr. Deputado, Srs. Membros do Governo, António Marinho, há um bocado, Já sobre esse assunto, tivemos um pequeno fórum de discussão na Associação Sénior de São Miguel, onde estávamos praticamente quase todos aqui. E é claro que entre a abstenção técnica e aquela abstenção que é consciente, nós também sabemos que na nossa região, sobretudo, eu não sei se o problema se é comum a outras, ou por exemplo à Madeira, que é outro arquipélago, se faz com aquela norma, enfim, um bocadinho abstrúncia do cartão de cidadão, que as pessoas, antigamente, o recensear era um ato cívico, tínhamos consciência que nos íamos recensear. Quando fazíamos 18 anos, íamos à junta de freguesia para nos recensearmos. Os nossos pais ensinavam-nos e que nós tínhamos que nos recensear para podermos votar. Ora, o que se passa hoje em dia, e eu vejo, porque também já tenho filhas nessa idade, é que os miúdos não têm consciência de que estão recenseados. E, portanto, quando antes o recensear era um ato consciente, que fazíamos com consciência, que sabíamos que tínhamos ganho mais um direito, hoje em dia parece-me que a juventude não tem essa consciência de ter ganho mais aquele direito de votar, porque automaticamente ao fazerem 18 anos estão recenseados. E obviamente se depois com a abstenção consciente em casa, se o pai não vota, se a mãe não vota, o miúdo também com certeza não vai perguntar se eu estou recenseado e posso votar, haverá um caso ou outro que pergunta, mas naturalmente que não será a regra. E, portanto, daí que esta comissão seja absolutamente muito fundamental até para percebermos dentro da nossa idiosincrasia que tem outra particularidade que é ser ilhas e sistemas eleitorais por ilha e como nós já vimos essa abstenção pode afetar mais umas ilhas do que outras e já percebemos que afeta sobretudo, pode afetar sobretudo as ilhas mais pequenas como foi o caso agora da Ilha de São Jorge, que devido a essa abstenção, presumo que técnica, perdeu um deputado. Ou seja, no limite, este sistema, que é um bocadinho incompreensível, pode levar a que as ilhas mais pequenas vão perdendo poder político e de representação aqui nesta Casa, ou seja, na Assembleia Legislativa, e, portanto, poder para estarem aqui representados e defenderem os seus interesses, já que estamos organizados em círculos de ilha. Por outro lado, é interessante perceber as dinâmicas, também por uma coisa que acho que temos que encarar de outra maneira, é que os nossos imigrantes, quando vêm, e para terem direito, alguns direitos cá, fazem o cartão de cidadão, mas efetivamente não são residentes cá. E nós temos freguesias em que o número de eleitores é superior ao número de residentes. Ainda temos. E, portanto, é fundamental perceber isto. E também é fundamental esclarecer esse assunto e, eventualmente, também fazer um outro tipo de, enfim, de inscrição do imigrante, porque, naturalmente, não pode perder os direitos que tem, mas uma inscrição que não lhe confira o direito a ser recenseado. Eu não sei como é que se faz essa alteração na lei, não sei como é que se vai propor isto, não sei que temos que conciliar isto por um lado, em que os imigrantes não possam perder os direitos a que têm quando cá estão, quando voltam à sua terra, depois de uns anos, nomeadamente à saúde, à segurança social, etc., por aí fora. E o que acontece é que eles fazem o cartão de cidadão absolutamente por isto. E acho que a Comissão, naturalmente, a Universidade dos Açores fará o estudo, virá muita gente, nós teremos um papel ativo nisto, mas eu presumo que, em primeiro lugar, e na nossa opinião, o ato de se recensear deverá ser um ato consciente, como tantos e ativo, e que as pessoas tenham consciência do que é que estão a fazer e para o que estão a fazer, e para que é que serve. Se eles têm que e ter um cartão, eu acho que se tivermos um cartão de cidadão, de eleitor próprio, eu tenho ainda o meu, conservo, já é uma recordação, mas, como tantos outros aqui o têm, mas eu acho que poderá ser um caminho que cada um saiba, como tem a carta de condução, tem o cartão de eleitor, e que sabe que este cartão é específico para um fim e não metido dentro, pode ter sido uma boa intenção de quem fez e de simplificação de quem fez o cartão de cidadão, meter lá todos os dados e automaticamente fazer o recenseamento, mas eu acho que resultou num nível elevado de abstenção técnica que nós temos que tentar perceber. Quanto à abstenção consciente, pois o que nós ouvimos, e ouvimos muitas vezes, é que as pessoas desacreditam nos políticos, a começar por nós, não vamos primeiro atirar achas aos outros e primeiro ao governo, mas comecemos por nós. As pessoas acho que não acreditam nos deputados, enfim, dizem o que dizem, todos nós ouvimos. A classe política hoje não goza das maiores boas famas, digamos assim, mas sobretudo eu acho que também não percebem o poder que um deputado tem, porque não tem poder para lhes arranjar emprego ou para lhes resolver os problemas, salvo tirando um ou outro, mas sobretudo eu acho que também começam a julgar que qualquer que seja o governo não cumpre o seu programa eleitoral, não cumpre aquilo que prometeu ou que inscreveu no programa eleitoral, independentemente da cor, ser do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata ou do CDS ou de quem quer que seja, quer dizer, qualquer um deles, qualquer um até hoje, tem feito compromissos e programas eleitorais vastíssimos que todos nós sabemos não cumprem. E sobretudo há uma coisa pior, é que quando fazem coisas que não estão no programa eleitoral, que as pessoas elegeram aquele governo com determinado programa eleitoral, elegeram, deram a vitória àquele partido ou àqueles partidos para formarem governo, e quando depois, no decorrer dos trabalhos, e quando há a maioria absoluta, se quer seja de um ou de dois partidos, resolvem fazer exatamente, tomar medidas que são contrárias àquelas que estavam inscritas no programa eleitoral, como bem recentemente e no passado recente aconteceu em Portugal. E, portanto, achamos que este estudo é absolutamente fundamental e muito interessante, além de ser um estudo de percebermos os porquês da abstenção, será também um estudo para avaliarmos, de algum modo, sociologicamente, a nossa sociedade e talvez as nossas ilhas e os nossos estratos etários e percebermos até que ponto é que eles se interessam pela participação cívica na sua terra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta é uma questão da maior importância e que interessa estudar de forma muito objetiva e aprofundada. Nas últimas eleições, se olharmos para os cadernos eleitorais, as últimas eleições legislativas, se olharmos para os cadernos eleitorais e se fizermos as contas, chegamos à conclusão que o partido governamental, o partido que sustenta o governo dos Açores, obteve apenas 19% dos votos que, se somarmos todos aqueles que têm direito a voto e que estão nos cadernos eleitorais, representam o universo que estamos a falar. Portanto, 19% das pessoas que estão registadas nos cadernos eleitorais votaram no Partido Socialista, no partido que sustenta o governo e que, por sua vez, aprovou o programa do Governo e do qual o Governo depende. Portanto, do ponto de vista do apoio parlamentar. Portanto, eu não interrompi, Sr. Deputado, já chega de incidentes parlamentares. Já chega. Portanto, 19% das... Pronto. 19% do eleitorado votou no Partido Socialista. Ora, isto representa uma diminuição muito significativa da base de legitimidade, eleitoral. É evidente que, e eu falei no Partido Socialista porque é a força política que sustenta o governo, mas é evidente que este é um fenómeno que afeta o Partido Socialista e todos os outros partidos e todos os outros partidos aqui representados neste Parlamento. É evidente que existem questões políticas, E existem questões técnicas. E algumas destas questões técnicas começam também, ou começaram também, na inauguração do nosso sistema político, começaram por ser questões políticas. Por exemplo, no sistema político das Canárias, a diáspora, há um conjunto enorme de população que vive no exterior, que pode votar ou na Galiza ou nas comunidades autónomas espanholas. O Estado espanhol contemplou, através da Constituição, a possibilidade de participação das respectivas diásporas dos territórios autónomos da Espanha. Em Portugal, a decisão foi, em 1976, diferente. Nós, nos Açores, não temos direito a criar, através da nossa lei eleitoral, um sistema eleitoral que contemple círculos de imigração, os círculos que representem a diáspora. E essa questão, para nós, é uma questão da maior importância. E todos nós que estamos aqui sentados neste hemiciclo sabemos porquê. É porque a diáspora dos Açores é de enorme dimensão. E além de ser de enorme dimensão, mantém uma relação forte com a comunidade açoriana. Uma relação forte e muito solidária. Nós sabemos que nos maus momentos podemos contar com eles. É uma limitação para a autonomia dos Açores que a diáspora não possa exercer o direito de voto, de manifestar a sua opinião no âmbito do sistema político açoriano. E essa é uma limitação política. É evidente que as novas regras associadas ao cartão de cidadão estão a incluir um conjunto, nos cadernos eleitorais dos Açores, um conjunto muito alargado de pessoas que não residem permanentemente nos Açores. E esse número é um número muito significativo. E esse número faz aumentar de forma significativa a abstenção nos Açores. Por isso os nossos resultados também são tão grandes. Eu tive a oportunidade de dizer isso antes das eleições. E, portanto, isso é um fenómeno que será estudado. Vamos ver a amplitude realmente dos resultados que está, de alguma forma, a distorcer, mas seja como for, é da maior importância estudar. Até porque, nestas últimas eleições, já tivemos algumas alterações no âmbito do nosso próprio equilíbrio em termos de representatividade das ilhas. São Jorge perdeu, por exemplo, um representante e São Miguel ganhou um. Se pensarmos de forma lógica e racional, nós podemos chegar à conclusão que há uma enorme comunidade, uma diáspora com um número muito significativo, que tem, evidentemente, uma representatividade desigual e que significa uma percentagem diferente em cada uma das ilhas dos Açores. Se o fenómeno se aprofundar, o que pode acontecer, e por isso é que é tão urgente mudar a lei eleitoral, é que podemos ter uma representação distorcida da vontade dos açorianos, na medida em que a representação das diversas ilhas, dos diversos círculos eleitorais, está condicionada pelo número de eleitores presentes no caderno eleitoral, e esses eleitores que estão presentes no caderno eleitoral nem sempre são residentes permanentes. Portanto, nós estamos a falar de um problema de enorme complexidade. A segunda parte da minha intervenção tem a ver com o facto de eu querer aqui reconhecer que este não é apenas um problema dos Açores. É evidente que nos Açores temos mais um fator de cansaço da população que tem a ver com a falta de alternância no poder. Ou seja, o exercício do poder ao longo de muitos anos, no final desta legislatura vamos somar 24 anos, ou seja, o exercício do poder por parte de um partido político ao longo de muito tempo. Isto é verdade para o Partido Socialista atualmente, como seria para qualquer outro partido, ou como foi no passado em relação ao PSD. Isto leva a que, quando não existe alternância, há algum cansaço da população. E este é também um dos elementos políticos que podemos considerar. Mas há um fator, sobretudo, que tem a ver com aquilo que está a acontecer em toda a Europa. E o que está a acontecer em toda a Europa é, de facto, a emergência dos populismos.
Pode continuar, Sr. Deputado.
Vou terminar. A questão fundamental do ponto de vista europeu tem a ver com a diminuição da legitimidade dos sistemas parlamentares. Os partidos políticos e os parlamentos estão a perder prestígio perante as respectivas opiniões públicas. Não é nada de novo. Quando os sistemas parlamentares foram criados no século XVIII, já nasceram desprestigiados perante muita opinião pública. Na década de 30, os sistemas parlamentares foram atacados pelos regimes fascista e nazi e também comunista. E, portanto, conseguiram triunfar depois, durante a Segunda Guerra Mundial, mas este perigo dos populismos, de quem escolhe uma solução radical, é algo que está outra vez em cima da mesa. Está a atingir os Açores, como está a atingir toda a Europa e também vimos recentemente os próprios Estados Unidos. E por isso também há um problema que tem a ver com uma conjuntura do tempo que estamos a viver e dos problemas que afetam as sociedades atuais. Termino, portanto, dizendo o seguinte: há uma explicação regional, há com certeza uma explicação técnica e há uma explicação que tem a ver com os tempos que estamos a viver. E, portanto, o grupo que vai realizar este trabalho tem realmente uma tarefa de enorme complexidade, porque o número de razões que explicam o desprestígio das instituições políticas e, por isso, o aumento da abstenção é muito significativo. A complexidade é enorme. Este estudo é um estudo muito bem-vindo e é um estudo de enorme importância.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Crevelo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, para o PCP, a razão de fundo para a elevada abstenção não se coloca só no plano técnico, mas também no plano político. Para o PCP, a fraca participação eleitoral é um reflexo claro e óbvio da decepção dos eleitores com um continuado não cumprimento de compromissos por parte dos agentes políticos. As campanhas eleitorais demagógicas, que em tudo se promete para nada se cumprir, não poderiam ter outro resultado. Mas também, perante a falta de alternativas, afasta muitos açorianos na participação eleitoral. A ideia de que, por exemplo, as eleições regionais se destinam apenas a eleger um presidente do governo e não 57 deputados, como também estimula a abstenção. A primeira e mais eficaz medida de combate à abstenção política passa pelo cumprimento dos compromissos eleitorais que se assumem com os eleitores, ou seja, com a resolução dos problemas reais e concretos das pessoas e a concretização das políticas que contribuam para um modelo de desenvolvimento sustentável e, como tal, social e economicamente justo. Vem de uma ilha que teve a segunda menor taxa de abstenção nos Açores. Um resultado que mostra quando as pessoas reconhecem alternativas políticas, sérias e credíveis, não se abstêm. Pelo contrário, participam com entusiasmo. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, não queremos com isso dizer que não reconhecemos que existem problemas técnicos, nomeadamente os que se relacionam com o recenseamento eleitoral, e não será o PCP a bloquear a vontade de aprofundar o conhecimento dessas questões. Mas o nosso voto favorável não pode ser confundido com um branqueamento de grandes e profundas responsabilidades políticas dos partidos que têm governado a região e o país e realçar a elevada abstenção eleitoral.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e senhores deputados, senhor secretário regional, eu não tinha previsto intervir porque é entendimento do Governo que aquilo que são matérias de âmbito exclusivamente parlamentar, o caso de comissões eventuais, o caso de estudos realizados pelo Parlamento, o Governo não deve nem tem de se pronunciar. No entanto, tendo em conta a questão que está a ser debatida, a questão da abstenção, e tendo em conta também algumas considerações que foram aqui feitas, julgo pertinente que o Governo participe também neste debate. Em primeiro lugar, não posso deixar de me dirigir ao Sr. Deputado do PPM, Paulo Estevão, quando afirma que o Governo está assente e é apoiado pelo Partido Socialista, que teve 19% dos votantes nas últimas eleições regionais. Bom, eu nem me arriscaria a referir a percentagem de votos que teve o PPM nas últimas eleições. E não é por isso que a legitimidade do Sr. Deputado Paulo Estevão tem para estar ali sentado está minimamente reduzida ou está minimamente condicionada. Até porque, permitam-me dizer, o Sr. Deputado Paulo Estevão, ao longo da sua intervenção, assenta nos pressupostos em que este debate nunca deve estar. Ou seja, a culpa da abstenção é dos outros, a culpa da abstenção não é problema nosso, e utiliza as causas da abstenção como arma de arremesso político contra o Partido Socialista e contra o Governo dos Açores para insinuar narrativas partidárias que, na nossa perspectiva, não são as mais corretas. E, portanto, senhoras e senhores deputados, em nome do Governo dos Açores, gostaria de saudar o consenso que foi conseguido para a realização deste estudo, a forma como foram definidos os pressupostos que estarão em estudo nesta questão, a forma como é definida também as parcerias que este estudo vai desenvolver, até porque me parece importante que isto não seja uma discussão a um estudo de políticos para políticos e que possa também envolver a chamada sociedade civil e aqueles que estão supostamente lá fora a desenvolver investigação sobre estas matérias há longos anos, e também dizer o seguinte: a questão da abstenção e as preocupações à volta da abstenção não são questões que devam ser tidas em conta nas semanas que antecedem as eleições, ou muito menos ser um ato de contrição pós-eleitoral. Devem ser uma preocupação permanente. E não há melhor contributo que todos nós, o Governo, desde logo por ter uma ação executiva, mas todos os partidos políticos, no âmbito das suas funções, no caso legislativas, executivas ao nível dos municípios, das juntas de freguesia, não há melhor forma de combater a abstenção que é todos os dias estarmos sintonizados com os problemas das pessoas, conseguirmos responder aos anseios das pessoas e conseguirmos responder positivamente às preocupações das pessoas. E também tem que ser justo. Todos os partidos aqui representados, já por diversas vezes, manifestaram preocupações com a abstenção, manifestaram a necessidade de intensificar a sua ação para reduzir a abstenção e agora conseguem chegar a este consenso alargado para se realizar este estudo. E em nome do Governo dos Açores fica também aqui o nosso comprometimento para o passo seguinte, ou seja, para operacionalizar, no âmbito das nossas competências, aquilo que serão as recomendações que venham a decorrer das conclusões deste estudo. E permitam-me também, no âmbito daquilo que referi há pouco, do trabalho que os partidos políticos têm vindo a desenvolver nesta matéria, também não posso deixar de referir o trabalho que o Partido Socialista desenvolve nesta matéria há muito tempo também, relembrando até a moção sectorial que apresentou no último congresso do Partido Socialista, mais participação, melhor democracia, que defendia também esta preocupação. E, portanto, também o Partido Socialista, com todos os outros partidos políticos e pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e defendido por todos, julgo que este estudo será um importantíssimo contributo para que possamos perceber mais aprofundadamente os problemas que decorrem da abstenção na nossa região, aquilo que causa essa abstenção, quer políticos, quer sociais, quer económicos, quer técnicos, e daí todos nós, o Governo, os partidos e, sobretudo, os cidadãos açorianos, possam beneficiar desse trabalho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É claro que se estamos, se todos estamos focados no objetivo de esclarecer a abstenção, nem todos estamos, enfim, do mesmo lado quando se trata de algumas justificações. E há uma que nós denunciamos na campanha toda, já o tínhamos feito na outra campanha, e que o Sr. Deputado João Paulo Corvelo aqui muito, muito bem lembrou, que é: sou candidato a Presidente do Governo. Isso, além de ser uma forma de enganar os eleitores e de obtenção eleitoral ilegítima, porque não há candidatos a Presidentes do Governo, o que pode haver é, se o Partido X ganhar, indica Y para Presidente do Governo. Isto é que é seriedade e que se impõe na política. Ora, o que aconteceu foi que os dois maiores partidos, cada um deles dos líderes, se apresentavam como candidatos a Presidente do Governo. Isso descredibiliza... O Sr. Deputado quer se inscrever, Sr. Deputado de Orçamento, porque eu sei que Vossa Excelência tem opinião sobre isso.
Senhores deputados... Sr. Deputado Artur Lima,
não, Sra. Deputada José Sambento. Sr. Deputado José Sambento, exatamente por isso, sabe o que é que eu penso e que nós já discutimos sobre essa matéria. Exatamente por isso. E sabe que eu defendo, se quiser ser honesto, então pronto, se quiser ser, sabe que eu sempre fui contra... Nas nossas conversas, que foram muitas, e sobre outras matérias, eu sempre fui contra a que um candidato se anunciasse como candidato a Presidente do Governo. Porque não existe no nosso regime autonómico, é um regime parlamentar puro, Sr. Deputado de Justamento. O senhor está a ver, eu não vou agora perder tempo a discutir consigo uma coisa que o senhor sabe tão bem como eu. Agora, o exemplo que é que se pode, tem que se aceitar é que se quando os eleitores fazem uma escolha e os senhores ganham as eleições, os senhores estavam cobertos de razão. Quando votam noutro e ganham as eleições, esse outro já não tem razão. Portanto, isso aí é que já não pode ser, Sr. Deputado André Brado Forte. Portanto, as coisas, eu sei que às vezes não é agradável ouvir, mas temos que ouvir, as coisas são assim. Os senhores, várias vezes, eu ouvi os senhores justificarem, não, nós fazemos assim porque temos maioria absoluta, porque o povo nos deu. Isso é o pior argumento que se usa em democracia e também leva ao aumento da abstenção, porque as pessoas também o sabem e na rua dizem que fazem isto porque têm a esmagadora maioria absoluta. As pessoas também o dizem, dizem-lhe assim como dizem a mim. E mais, dizem-lhe, Sr. Deputado, dizem-lhe. Comigo fala muito, felizmente, porque eu ando na rua e falo com as pessoas. Comigo fala muito. E vou-lhe dizer mais, senhor deputado, quando, e o problema, e eu fui o primeiro a dizer que nós, deputados, somos altamente escrutinados, ao contrário do governo que devia ser, mais escrutinado, e daí o nosso papel daqui de escrutinarmos o governo, na defesa dos tais de quem nos elegeu, ou poucos ou muitos, 70 ou 200 ou 500 ou 1000, Sr. Deputado, cada um foi eleito com a sua legitimidade. E o sistema eleitoral, lá está o senhor, quer dizer, o deputado com menos votos, foi eleito legitimamente pelo povo da Ilha do Corvo. E, portanto, o senhor esclarecerá isso com ele, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Agora, estas coisas, cada um tem a sua legitimidade e cada um está aqui para representar os eleitores. Pronto, então se nessa matéria estamos de acordo, é preciso que nessas e noutras nós também possamos chegar a uma base de entendimento para que efetivamente possamos diminuir essa abstenção. Mas o que as pessoas se queixam muito é quando o Governo... Senhor, há um programa aí que os senhores prometeram, um programa que das pessoas se inscreverem na escola e receberem 300 euros por mês para frequentarem a escola. Mas depois chega, ninguém lhes explicou que não têm subsídio de alimentação durante as férias, que não recebem durante as férias e que naquele mês só vão receber 180 euros. E, portanto, não há clareza na explicação das medidas. Há, numa certa altura, essa pré-eleitoral, Sr. Deputado André Bradforte, mas que depois a gente usou às nossas portas a bater, porque efetivamente, e não foi um caso nem foi dois, não recebeu os 300 euros que eram prometidos, e isso desacredita-nos a todos nós, não é só ao Governo, é a todos nós, porque eles também acham que nós, a culpa é nossa da oposição e todos os deputados que aqui estão. E nós é que temos de esclarecer as coisas como é que são. E, portanto, poderia-lhe dar aqui imensos exemplos, não vão caber, e nem quero sequer perder muito mais tempo com isso, mas poderíamos dar aqui mais exemplos em de como o não cumprimento daquilo que são as mais elementares compromissos, diria eu, para com, temos vários compromissos, em que depois é giga joga de um lado, giga joga do outro. Eu lembro-me de um célebre compromisso eleitoral, peço embora os senhores tenham alguém com maioria absolutíssima na Ilha Terceira, que foi o caso de Cruzeiros. Mas os senhores ganharam com maioria absolutíssima, o povo decidiu, está decidido, a democracia é assim, funcionou, os senhores ganharam. Agora, houve uma abstenção enorme, terá sido por isso ou por outras coisas, não sei. É preciso perceber tudo isso e como é que se passa para efetivamente... Agora, que é que não há dúvida nenhuma que o que credibiliza a atividade de um governo é cumprir os compromissos, os seus compromissos, isso também não há dúvida nenhuma. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradforte, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, eu há pouco fiz uma intervenção tentando expor de forma apartidária os objetivos da iniciativa. Agora gostava só de juntar duas notas que têm talvez um fundo mais partidário e que decorreram um pouco também daquilo que foi o debate que entretanto se realizou. Uma primeira nota. Esta iniciativa vale sobretudo, vale também, ou vale bastante, pelo facto de ter sido possível, num processo de articulação entre nós todos, gerar uma vontade comum e, com exceção do PCP, juntar neste objetivo e neste caminho que temos agora que percorrer, todos os partidos com assento parlamentar. Portanto, a última coisa que eu gostava era de acrescentar a este debate algum fator que pudesse perturbar esse bom entendimento que nós temos. Mas há aqui coisas que foram ditas que não podem deixar de ser rebatidas. Quer dizer, esta teoria de que o maior culpado da abstenção é o partido que ganha, porque o partido que ganha e é governo e exerce o poder, já exerce há muitos anos, e então as pessoas desinteressam-se do processo político porque ganha aquele partido há muitos anos e então não vão votar. Bom, se isso diz alguma coisa do partido que governa, os senhores imaginem o que isso diz dos partidos que não conseguem ganhar ao partido que governa, que são os senhores. Os senhores não conseguem subir a votação. As pessoas estão fartas do governo. Estão fartas do mesmo partido há 20 anos. E por isso não vão votar. Mas não vão votar nos senhores. Então se não vão votar nos senhores, é porque os senhores ainda são piores do que o partido que está no governo. Então a responsabilidade é muito mais vossa do que nossa. Mas isso é uma leitura que não tem qualquer interesse político. Não resolve o problema, não nos ajuda em nada, não contribui em nada para o espírito que nós conseguimos, nesta fase, desenvolver entre nós todos e que queremos continuar a manter ao longo do tempo em que este assunto precisa de ser analisado, tratado por nós todos. Depois, uma segunda nota, e vou terminar, que diz respeito àqueles para quem esta iniciativa também é uma resposta. É que esta iniciativa e a forma como nós conseguimos articular-nos entre todos é também uma resposta para um certo populismo comentarista, que na noite das eleições rejubila com poucos votos, que está sempre à procura de enfraquecer o sistema e de dizer que o sistema é menos legítimo porque há menos gente a votar. Aqueles populistas de comentário de voz mansa, que todas as vezes que há eleições, chegam-se e dizem, pois, lá vêm os políticos, vão dizer que estão muito preocupados com a abstenção, mas não vão fazer nada, a gente já sabe como é. Isto é uma resposta. 3 meses depois da noite eleitoral, está aqui um primeiro passo. Não é a resposta, é uma resposta e é o princípio da resposta. E, portanto, em 3 meses eles já se enganaram uma vez. E vão se enganar mais vezes, porque isto é só o princípio. E no que depender do Partido Socialista, que assumiu este papel, vai continuar a assumir este papel, vai continuar a fazer o que tem feito em termos de reflexão externa a este Parlamento, dentro dos seus órgãos, promovendo uma ligação à sociedade civil sobre esta matéria, a esses que agora vão dizer que os políticos, quando não querem fazer, resolver nada, mandam fazer um estudo, é a próxima conversa, vão continuar enganados. Porque nós vamos fazer o que for possível, o que formos capazes de fazer, para que se diga que esta Casa ouviu, percebeu o problema, percebeu o alerta e respondeu aos açorianos. E foi o sistema político, não foram os populistas que comentam nos meios de comunicação social. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu peço aos líderes e ao seu secretário o favor de se aproximarem da mesa. Depois desta conferência de líderes, vamos ultrapassar o nosso horário regimental para terminarmos este ponto. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, uma intervenção muito rápida. Eu digo-vos uma coisa, em 9 anos nunca tinha observado uma proposta conjunta, em que não há qualquer tipo de polémica. Eu não fiz nenhum ataque ao Partido Socialista, nem ao Governo, nem coloquei em legitimidade a legitimidade do Partido Socialista para governar. Ganhou as eleições, nem que fosse por mais um voto, tem direito a governar. É absolutamente incompreensível a forma epidérmica como o Partido Socialista e o Governo Regional reagiram. Uma forma incompreensível a agressividade com que me responderam quando eu falei do populismo, do antiparlamentarismo, da abstenção técnica e, portanto, não consegui compreender. Foram avançadas duas razões que eu penso que não podem justificar. Foi o facto de eu ter dito que o Partido Socialista, votaram no Partido Socialista apenas 19% dos eleitores registados nos cadernos eleitorais. Isto não é nenhuma ofensa, isto é um facto, é um facto. Agora, evidentemente, os outros partidos também obtiveram, proporcionalmente, muito menos votos. E isso também não coloca a legitimidade dos outros partidos em causa. Eu, por exemplo, tive 0,9%. Ou seja, o PPM teve 0,9%. Portanto, eu não percebo o facto de se ter referenciado um número que é um número real e é um número preocupante, que não coloca em causa a legitimidade para o Partido Socialista governar. Tem mais deputados, teve mais votos, tem toda a legitimidade para governar. Mas não percebo essa irritação. Em segundo lugar, o facto de governar há 24 anos, o facto de não existir alternância política, é um facto, provoca cansaço e evidentemente, eu acho que este é uma das situações que provoca cansaço junto da população, como provocou anteriormente, e os senhores diziam isso até 1996, eu já estou na política açoriana há tanto tempo que vos ouvi dizer isso nas eleições de 96, que as pessoas estavam cansadas porque era sempre a mesma coisa, ganhava sempre o mesmo. Portanto, isso nada tem de ofensivo, não tem nada de ofensivo e, portanto, para mim, dado o adiantado da hora, poderíamos discutir muita coisa, mas não compreendi, sinceramente, não compreendi a forma como o Partido Socialista se sentiu ofendido.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.